Muito bom. Então, nós estávamos na terceira Mishnah do primeiro capítulo, onde nós vimos que Antígonos, então, Pishtochó, falou, que ele falava, costumava dizer, para as pessoas não servirem a Deus como aquele escravo que serve o seu patrão com a condição de receber algo em troca, mas sim, sirvam a Deus sem intenção de receber nada em troca. Logicamente, que quando o Antígono está dizendo isso, ele não está dizendo que não tem recompensa. É óbvio que tem recompensa. Afinal, a própria Torá fala um monte de lugares. No próprio Shema Israel nós vemos, Venatati, Metara, Sechem, Beitó, chegou da chuva na hora certa, assim por diante. É lógico que em troca das mitzvot, Hashem dá uma recompensa para nós. E a recompensa, na verdade, material é um nada ao lado do que nós vamos receber espiritualmente no mundo vindouro pelas mitzvot que nós fazemos. Espera chegar lá, se Deus quiser. Muita saúde, é 120, depois você vai me contar. Então, a pessoa, logicamente, que o antigo não está querendo dizer, a pessoa não vai ter recompensa. Lógico que tem recompensa. A Torá promete recompensa e Deus vai pagar essa recompensa. O antigo só está dizendo para a pessoa não servir pensando nisso. Não servir a Deus querendo algo em troca. Serve a Deus por servir a Deus. Faça as coisas, como diz, lishma, pelo nome dela, pela intenção dela, sem ter intenções secundárias. Por que estamos enfatizando isso? Porque a Gemara conta de dois alunos do antigo que quando ouviram isso, sempre tem Iber Hachumim, como se diz, cara mais esperto, que entende o que quer do que foi falado. Dois alunos dele, um chamado Baitos e um chamado Sadok. Dois sujeitos. Ouviram na aula o Antígono dizendo que não sirvam a Deus pensando em receber algo em troca. O que eles entenderam? Já fizeram as conclusões dele. Ele está falando que não é para servir a Deus em troca de algo, quer dizer que eu não vou ter nada em troca. Ou seja, até hoje, desde pequenininho, eu sempre aprendi que eu vou fazer mitzvot e eu vou receber uma recompensa por isso. De repente, agora, o meu professor está dizendo, não, você não vai ter recompensa. Assim eles entenderam, não vai ter recompensa. Peraí, então, você não vai ter recompensa, não vai ter castigo. Você não vai ter recompensa, não vai ter castigo. O que eu estou fazendo aqui? Viraram as costas e saíram da aula do Antígono. E se revoltaram, ficaram revoltados com a Torá. Como? Até hoje eu sempre entendi que eu recebo alguma coisa, agora eu estou vendo que não recebe, então não quero mais saber da Torá. E resolveram montar um grupo de revolucionários. A partir de hoje nós não concordamos mais com a Torá. Mas, se eles falarem isso, se eles falarem que nós não concordamos com a Torá, imediatamente uma caia. Não pode falar uma coisa dessa. Não pega bem. Então tudo bem, vamos fazer alguma coisa. Então, seguinte. O que está escrito na Torá? Eu não posso discordar, como eu vou falar, não concordo. Está escrito na Torá. Mas, as coisas que não estão escritas na Torá, claramente, tudo aquilo que nós temos por tradição oral, a Torá oral, todo o Talmud, isso vamos dizer que nós não concordamos, que eu acho assim, eu acho assado, da minha opinião, e assim por diante. Daí montaram dois grupos, o Tzadok passou a ter um grupo chamado Tzidukim, e o Baitos passou a ter um grupo chamado Baitusim. Esses dois grupos foram grupos terríveis, porque eles causaram polêmica, causaram problemas o tempo todo. Na verdade, eles não estavam nem percebendo, eles estavam sendo muito ridículos. Se eles diziam que eles concordam com o que está escrito na Torá, automaticamente eles têm que concordar com o que os sábios dizem. Por quê? Porque a própria Torá tem um nome lá, que fala Lota Surmina da Vara Shayagid da Kayamin Musmol. Foi para achar agora, semana passada, se não me engano, estava na Paraxá. Mas daqui a pouco, nessa época agora, ainda vai ter escrito isso, que você não vai se desviar das palavras que vão te dizer de lá do tribunal, nem para a direita, nem para a esquerda. E diz o Rashi ainda mais longe. Rashi fala, afilo omrim lechal yemin shu smol, dal smol shu yamin, você tem obrigação. Mesmo se eles disserem que a direita é a esquerda e a esquerda é a direita, ou seja, algo que provavelmente não vai acontecer, porque o sábio não é mais falar o contrário do que é. Mas, mesmo se eles te disserem isso, você tem a obrigação de acatar as ordens deles. A tal ponto que, logicamente, de uma forma geral, qualquer sábio não pode nunca ir contra uma lei da Torá. Se você pegar um sábio, que ele vem te dar uma lei, e essa lei está contra o que está escrito claro na Torá, você já sabe que ele está inventando. Porque é impossível uma coisa dessa. Mas, mesmo assim, existem casos, por exemplo, Eliyahu HaNavi, existem casos onde uma pessoa já foi comprovada ser de fato um sábio, quer dizer, até hoje ele sempre falou tudo bonitinho, e de repente, em um determinado momento, por um motivo específico que ele também vai ter que falar, esse motivo, ele está dizendo que passa a ser permitido fazer algo que até hoje era proibido, mas é só algo momentâneo. Por exemplo, Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi, quando teve a discussão com uma turma que servia idolatria, Baal, ele naquele momento falou, olha, é verdade que no momento que nós temos um Mishkan, nós não podemos ficar fazendo korbanot por aí afora. Mas agora é um momento específico. É um momento que, para consagrar o nome de Deus dentro do povo e mostrar a existência dele para essa turma aqui que está, de repente, louca, fazendo idolatria, precisamos mostrar isso. Então, hoje, especificamente, aqui no Monte Carmel, pode fazer um sacrifício. Mas isso, Eliyahu só teve o poder de falar uma coisa dessa, no momento que até então ele já era comprovado, uma pessoa que fala coisa com coisa. Mas de uma forma geral, uma pessoa não pode dizer que a direita é esquerda e a esquerda é direita. Mas vem a Torá e te diz que mesmo se ele te falar isso, e logicamente se ele já foi comprovado ser um sábio, você tem que acatar essas ordens. Então, quando o Baitos e o Tzadok chegaram aqui, de repente falaram, não, o que está escrito na Torá nós aceitamos. Mas o que falam os sábios nós não aceitamos, naquele momento eles estavam sendo contraditórios, eles estão indo contra a própria Torá. Então isso próprio já prova que o que eles estão falando não tem sentido nenhum. Mas é óbvio que, como todos os malucos no mundo, conseguem juntar uma turma em volta deles. E o Tzadok e o Baitos tiveram um grupinho deles, Tzidukim e Baitosim, que causaram um monte de problemas. Por quê? Porque leis que já vinham de anos a fio, uma tradição, eles chegavam e falavam, não, eu estou lendo aqui na Torá e conforme a minha interpretação, eu entendo aqui que não é assim que você está falando, é diferente. Exemplo. Uma das coisas que os Tzidukim faziam, eles diziam que existe um Korban, chamado Korban HaOmer. O que é o Korban HaOmer? Korban HaOmer, segundo dia de Pesach. Então, você tem o primeiro dia, terminando o primeiro dia, quando termina o primeiro dia, eles tinham a mitzvah de cortar o Korban, que era feito de cevada, e no dia seguinte eles vão fazer o Korban, e assim por diante. A Torá fala o quê? A Torá fala lá que em Pesach você vai fazer o Korban Pesach durante 7 dias, você não vai comer chametz e vai comer maçã. Terminando isso, diz a Torá, o Mimachorat HaShabbat, no dia seguinte do Shabbat, você vai fazer um Korban HaOmer. E depois disso, você vai contar 49 dias, 7 semanas, até chegar em Shavuot e assim por diante. Mimachorat HaShabbat. Você abre o Kumash, foi escrito no dia seguinte do Shabbat. O que quer dizer dia seguinte do Shabbat? Pergunta o nosso sábio Nagmará, que Shabbat é esse? Depois do Shabbat. Fala um Shabbat. Shabbat Bereishit. Shabbat dessa semana agora. Parashat Vaishanat. Ela não falou qual Shabbat. Falou Shabbat. E agora? Quando que é isso? Então, nossos sábios têm uma tradição oral. E quando a Torá ali está falando Imakorata Shabbat, a Torá não está se referindo ao Shabbat. A Torá está se referindo a outra data, que também é chamada de Shabbat. Os Yamim Tovim. Todos os Yamim Tovim. Mas a Torá também fala Shabbaton. Vai ser um dia de Shabbat. Um dia de não trabalho. Não trabalho. Yom Tov também. Então, quando a Torá acabou de falar que no primeiro dia você vai fazer vai comer um seder, e em seguida a Torá te fala, e no dia seguinte do Shabbat você vai fazer um korban, aqui está se referindo ao que acabou de ser dito agora, sobre Pesach. No dia seguinte de Pesach, ou seja, Motsi Yontes, você vai ter que fazer um korban não. E assim, vinham fazendo assim, desde que eles receberam a Torá, até aquele momento, que chegaram os Tzidukim e Baitosim. Mas os Tzidukim falaram não, depois de Shabbat e depois de Shabbat. Então falaram os sábios, mas peraí, depois do Shabbat, como assim? Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, para a gente poder, afinal nós achamos assim, então, a partir de hoje temos que fazer da seguinte forma, Toda vez o primeiro dia de Pesach tem que cair no Shabbat. Aí quando termina o dia, terminou o Pesach, que terminou para vocês, e terminou o Shabbat, que é para nós. Porque afinal nós também não sabemos qual é o Shabbat que tem que se fazer esse corban. Eu não sei. Eu sei que é Shabbat. Assim eu acho. Estou lendo aqui Shabbat. Shabbat é Shabbat. Bom, se eu quiser fazer no Shabbat que eu quiser, vocês não vão deixar, porque o Beit HaMikdash, logicamente, tinha um poder muito maior. Então vamos fazer o seguinte. Para dar os dois, vamos mudar o calendário, manipular o calendário. Então sempre pensa sem cair com o Shabbat. Assim, para vocês, vocês vão fazer, e no momento que vocês estão fazendo, estão satisfazendo a nossa vontade. Tem que ser depois do Shabbat. Qual? Não sei, não faz diferença. Pode ser esse mesmo aí. E por isso, esses tzidukim, que até então, eles tinham todo um jeito de demonstrar quando é o primeiro dia do mês. Como que era esse jeito? Eles faziam uma suot. Subiam na montanha e acendiam uma fogueira. E essa fogueira indicava, na verdade movimentavam ela, para saber que não é só um incêndio. E eles movimentavam ele em várias posições. Dessa forma, na próxima montanha, aquela bem distante, eles sabiam que, ó, foi anunciado que era os rodos. O que aconteceu? Esse Siduquim e Baitussim queriam forçar a barra. Tem que ir, tem que cair no Shabbat. Então vamos forçar um Rosh Chodesh aí. Como? Sobe na montanha. Logicamente que não no dia 25, que ninguém vai acreditar em você. Mas o mês pode ter 29 ou 30 dias. Vamos subir no dia 29. Acende a fogueira, chacoalhou, pronto. Em 2 segundos, vai se espalhar a notícia por todo o povo. Que hoje é Rosh Chodesh, acabou, ganhamos. Agora se, logicamente, Rosh Chodesh de Nissan cair no Shabbat, então, supondo que no dia 29, é uma sexta-feira, a gente vai lá, acende a fogueirinha, pronto, acabou. Dia seguinte, Shabbat, vai ser Rosh Chodesh, Pesach vai cair em Shabbat, e está feita a nossa bagunça no povo. Quando os sábios viram essa bagunça toda, eles falaram, chega, acabou a festa. Até agora funcionava de uma maneira bem rápida, a notícia se espalhava rápido, agora não vai mais ser assim. Vamos ter pessoas credenciadas do templo, que essas são as pessoas que vão poder espalhar quando quer os rodas. Assim não dá essa bagunça. Então acabou esse negócio de fogueira e passou a levar muito tempo para chegar a informação a tal ponto que daí surgiu o segundo dia de Yom Tov, porque agora a notícia depende do cavalo, não depende de uma fogueira que em menos de um dia a informação já está espalhada. Algo como dizer, nos tempos modernos, que se anunciava na internet, do que foram hackers, entraram lá, quebraram o site e acabou. Agora tem que ter informação na base da moda antiga. Então esse Siduquim vira e mexe, causavam problemas. Por exemplo, no próprio Yom Kippur. No próprio Yom Kippur, esse Siduquim diziam que o Ktoret, que era feito em Yom Kippur, o incenso feito dentro do Santo dos Santos, como que se fazia? Conforme toda a tradição que nós temos, e tudo aprendido logicamente dos Pesukim da Torá, a forma era, o Kohen entrava dentro do Santo dos Santos, com duas pás, uma pá estava com a brasa, na outra pá estava o incenso moído, era um pozinho, e lá dentro, na frente do Arona Kodesh, ele jogava esse pó em cima da brasa e saía de lá de dentro. Muito bom. Os Siduquim chegaram e falaram, não é assim, não. Nós temos que fazer o seguinte, está escrito no versículo que ele vai aparecer perante Deus com o Ktoret. Espera aí, então se aparecer na frente de Deus com o Ktoret, quer dizer que ele já vem com ele aceso. Esqueceram de olhar outros versículos em volta que estão explicando a coisa diferente. Mas tudo bem, então eles decidiram que o Ktoret precisa ser feito fora ainda, de entrar ainda no Santo dos Santos. E ele já entra com a pá saindo fumaça. Aí você vai dizer, e aí? E o que eu tenho sido aqui? O problema é que no segundo templo, que nós estamos até agora falando dessa época, no segundo templo, depois do Shimon HaTzadik, começou a ter um grande problema no Beit HaMikdash. Falamos, já mencionamos isso, foi mais ou menos a partir dos 300 anos antes de terminar o templo, e começou uma quebra muito terrível. E entre as coisas que aconteciam no Beit HaMikdash, começou o dinheiro a falar um pouco mais alto. Eu quero ser Kohen Gadol. logicamente que eu não posso, porque eu não sou Kohen. E não sei se pagando ele ia conseguir tudo isso. Mas eu sou um Kohen. Eu quero ser Kohen Gadol. Não, muito bem. Então vai lá, passa uma grana aqui, uma grana ali. A gente já conhece bem aqui o esquema. Dá um mensalão aqui e virava Kohen Gadol. Muito bem. Só que o Kohen Gadol, muito bem, parabéns para ele. Ele chegou a ser o Kohen Gadol. Só que agora vai ser o teste. Até agora nós colocamos com a Nindolim, que eram de fato aptos para entrar dentro do Kodesh HaKodesh. Ah, agora surgiu um sujeito que se acha o tal. Muito bem, mas seu teste também está no Kodesh HaKodesh. Ou ele sai, ou ele não sai. E é por isso mesmo que... Hã? Do quê? Antes se escolhia alguém que era um grande sábio, alguém que era bonito, alguém que era bem apessoado. Quê? Sim, é, lógico. Ele era, provavelmente, pelo Beidin. O tribunal é que indicava quem vai ser o Kohen Gadol. Então, era uma coisa específica. A Gemara fala como que esse Kohen Gadol tinha que aparentar. Então, a partir daquele momento, começou a ter Kohen Gadol, era descartável. Ele assumiu esse ano, ele não passava o ano. E, no máximo, chegando em Yom Kippur, ele morria dentro do Kodesh HaKodashim, era puxado com a cordinha que ele ia amarrado no pé e acabou. Desses Kohanim Gdolim, tiveram muitos Kohanim Gdolim que eram Tzidukim. A tal ponto que o tribunal tinha tanto medo, porque aqui está envolvendo o povo inteiro. Se esse Kohen Gadol não fizer o serviço no dia de Yom Kippur, conforme está escrito, conforme o figurino, o povo não está perdoado. Então quem se dá mal é o povo. Por isso o próprio tribunal pegava o Kohen Gadol, assim a Gemara conta, no segundo templo. Pegava o Kohen Gadol na véspera de Yom Kippur, levava ele numa sala. Eles falavam para você, você agora vai jurar perante nós que você não vai ousar mudar a forma de fazer o Ktoret do incenso. Por quê? Porque eles têm medo do Siduki. Se de repente esse Kohen é um Sidu, um Tzadok, Siduki, de repente. Ou ele é um Baitusi. E ele vai chegar e vai fazer o incenso fora e entrar com ele já aceso dentro do Kodesh HaKodashim. Acabou. A fitinha no templo, que ficava branca depois do serviço, e é o que podia funcionar vermelha. E era um belo de um sinal terrível para o povo inteiro. Então, por isso, eles até faziam o sujeito jurar, para ele não mudar. Então, aqui, esses são só dois exemplos. Tem uma série de outras coisas que o Siduquim aprontavam volta e meia. E justamente por esse motivo, que ele não entendeu a palavra que foi dita pelo professor dele. E por isso foi extremamente importante a própria... Mishnah mais para frente vai falar. Lo habaishan lamed. Não é uma pessoa envergonhada que aprende. Por quê? Porque se é envergonhado, ele não pergunta. Se ele não pergunta, ele tira as conclusões sozinho. Ele falou que não vamos servir a Deus para em troca de recompensa. Quer dizer que não tem recompensa. Aí pronto, já virou, já foi fazer o que ele quis, já virou contra a Torá, já virou contra Deus, já virou contra todo mundo e acabou o mundo. Então por isso é extremamente importante. Inclusive uma lição que se leva dessa história toda, é lembrar que a pessoa ouve alguma coisa numa aula e não pode obrigatoriamente interpretar as coisas. Ele tem que parar um pouco, pensar. Se ele tem alguma dúvida, não levar a coisa ao extremo. O professor não falou isso, Antígonos não falou nunca que não tem um prêmio por cumprir as mitzvot. Ele só falou, não faça com essa intenção. Faz as mitzvot, você vai ter a sua recompensa, mas não pensa nela quando você faz as mitzvot. Então por isso é extremamente importante, para não começar esses negócios, que infelizmente tem todas as gerações desse tipo de pessoa, tanto as pessoas que interpretam o que querem, como as pessoas que ficam revoltadas ao ouvir alguma coisa, tudo simplesmente por falta de informação, por falta de parar, pensar, conversar e tentar entender a coisa a fundo. Depois que a pessoa entendeu a fundo, ele já vai ver que tudo não é nada daquilo que ele pensava, ele vai ficar tranquilo.